Dois.
Não vai ligar ainda
Um.
enquanto a câmera não der, pô.
Ué, tá. Cliquei. Whatever. É. Muito bem-vindo. Ó, eu não sei se essa live vai durar. Porque assim, eu estava com dificuldade de começar por causa da internet. Porque assim, São Paulo, né? A grande metrópole que é, não tem internet direito, Arthur Duval. Então, se você puder sair pistola para colocar a câmera em você.
Pode pôr, ué.
Aí, pronto.
Olha como eu estou aqui, ó. Estou igual um NPC. Ouvindo Bahia, tá ligado?
Ei, mexendo lá, vendo esses reels sem graça que você fica me
Não, cara,
mandando.
sabe o que eu tava vendo? Que o
Ah.
YouTube desmonetizou meu vídeo hoje de novo, sem nenhum motivo.
Eba!
Assim, não
É
tem
sobre o
nenhum
que
motivo.
o
Não tem
vídeo de
nenhum motivo.
hoje?
É
Peraí.
sobre o filho do Lula e a esquerda quieta. Não tem violência. Não tem nudez. Não tem. Tem os comentários da Amanda. Não tem nada, nada. Eles simplesmente desmonetizaram. Aí eu vou pedir revisão. Eles vão me devolver. Porque não tem nada. Daqui 6 dias. Quando o vídeo já não tiver mais.
Bé.
Viu? É foda, mano. Tá difícil demais, velho. Vou te falar, tá? Tá desanimando, mano. Juro por Deus, tá desanimando, velho. Ô, Elon Musk, compra logo a porra de uma plataforma de vídeo, mano.
Por que você não posta os vídeos no Twitter?
É uma boa mesmo. É porque eu vou dizer, hoje
Ah.
o Twitter não monetiza, não me monetiza.
É, o Twitter monetiza pouco, para falar a
É muito
verdade.
pouco. Aí também eu vou tirar os meus views do YouTube quando monetiza pra nada, velho. Ô, Elon Musk, paga nós, meu. Porra,
É.
meu, porra, meu. E aí, tudo bem?
E aí, você não fez a pergunta hoje? Se todo dia que você vem aqui, você me vê, você me faz a mesma pergunta.
Qual é a pergunta?
Temos pauta?
Não, eu pergunto isso offline, né?
Não, você pergunta
Não, hoje
isso.
eu não sei, sabe por que eu não preciso perguntar isso?
Ah.
Porque hoje eu organizei a pauta.
Não, mentira!
Ah,
Mentiroso!
olha no grupo aí.
Mentiroso! Eu organizei a pauta! Mentiroso!
Não, você
Que
mandou a
pauta que
pauta,
você.
eu organizei. Olha aí a última mensagem no grupo. Como é bom tá certo,
Ah,
como é
sei.
bom
Não,
tá.
assim, como nos primórdios dessa live, que o Arthur Duval
É
mandava
porque
uma
você sumiu,
listinha
não
de
sabia quem é
coisas.
que ia operar isso aqui.
Nos
Eu fiquei perdido sem
primórdios.
você, cara. Eu fiquei perdido sem você.
Um fofo. Um fofo.
E aí, pessoal, beleza? Vamos entrar no clube? Porra, meu. Já tem 5 minutos de live, cara. Tem ninguém aqui ainda. E ó, eu vou boca de sandalhar o Drax, você está fazendo uma novidade para essa live. Em breve
Ah.
teremos novidades. Calma.
Eu nem sei que
Novidadezinha.
novidade é. Que
Não,
novidade
eu
que é?
não
Não
posso nem
pode falar.
falar,
É, não vai falar. Vamos começar?
velho. Vamos. Opa.
Vamos lá, começa aí. Vamos ver o que que temos para hoje na
Ah, você
pauta.
mandou um bagulho. Ah, não, esquece.
Vamos lá. No fronte militar, só que eu não sei o que é, cara.
Ah.
Vocês
Eu
mandaram
que
lá, falei,
mandei.
vamos ler junto. Últimas. Isso aqui é o quê? Bandeira da Venezuela?
Venezuela.
O regime de Nicolás Maduro acaba de aprovar uma das leis mais duras do mundo contra a oposição. Apelidada de a Lei contra o Fascismo, seguem alguns artigos. Artigo 4º. O pensamento neoliberal e conservador é proibido em todo o país. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Artigo 9. Nono. Propõe-se censura total das redes sociais para quem prejudica a imagem do governo.
Você tá abismado, né?
Nossa, cara, não, ele resumiu. Ele, assim, ele pegou e falou assim: Dani, eu vou escrever tudo que eu sou. Tipo, eu vou deixar escrito
Não,
aqui
está
pra.
proibido ser de direita do
É,
país.
não, é exatamente isso. É proibido ser conservador, velho. Olha isso, ele proibiu o conservadorismo, velho. Cara,
É,
que
foi.
democracia maravilhosa. Vamos lá. Artigo 12º. Todos os tipos de reuniões pacíficas e manifestações contra o governo são proibidos. Não, sério, cara, é inacreditável. É inacreditável.
Cara, parece assim que foi feito pelo ChatGPT, né?
Não, parece que foi feito pelo Kim Jong-un, tá ligado? Vamos lá, artigo 14º a 17º. Dissolução total da empresa civil, think tanks e partidos políticos que o regime considera fascistas são proibidos. Artigo 18º. Será criada uma alta comissão contra o fascismo, opositores, liderada por militantes chavistas para julgar a sociedade civil. Depois a gente precisava ver os artigos originais, cara, pra gente ler o texto. Quem descumprir algum dos 30 artigos propostos pela ditadura terá pena de 6 a 12 anos de prisão. Olha só que coisa linda, cara. Olha só, que é isso? Depois era bom achar os artigos originais, cara. Né? Pra gente ler o texto, né? Como é que será que ele escreveu isso? Estar proibido el conservadorismo. Não sei se é assim que ele.
Nossa.
É. Depois a gente acha os artigos originais. Mas tá aí, ó. Eu quero ver agora o... Como é o nome dele mesmo? O Silvio Almeida. E é uma coisa que eu tava conversando ontem com a Amanda, né? É uma coisa impressionante como aquele meme de procurado vai bem, né? As pessoas adoram. A gente vai ter que meter um procurado. Silvio Almeida, precisamos da sua opinião sobre as novas leis da Venezuela. Né? Esse pessoal que defende tanta democracia. Não, eu acho que...
Mas o Itamaraty... Cadê o Itamaraty que recebeu o Maduro aqui?
Exatamente.
Segurança do Maduro agrediu uma jornalista e o Itamaraty ficou calado. Cadê? Exatamente.
Quem que é o ministro das Relações Exteriores mesmo?
Nossa, eu não sei. Eu só sei do Celso Amorim que é... Tipo, ele é o ministro, mas ele não é ministro.
Sim, ele é o... É.
Ele é conselheiro lá do governo, uma porra dessa.
Pois é, cadê? Cadê, homem? Cadê? Né? Bom, e começamos assim a live de hoje pra você saber o que tá proibido o conservadorismo na Venezuela, beleza?
Vai ter eleição lá agora, né? Vai ser uma eleição
pois
livre.
Pois é, é proibido você ser conservador e você disputar a eleição. Então é isso, você não tem conservadorismo lá.
Que legal.
É isso, né? Não tem, assim, eu não tenho o que falar sobre isso. Não há o que falar, tipo assim, ele proibiu o conservadorismo. Você vai falar o quê sobre? Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar, né? Vamos lá. Próxima.
Arthur, vamos falar de uma coisa que você entende bem?
Vamos.
Greve de estudante.
Greve de estudante.
Existe greve de estudante, Arthur Duval?
Você sabe que não existe. Eu descobri isso em 2016. Eu vou até contar uma coisa aqui de bastidor. Certa vez, fui eu pra Londrina, né? No meio daquelas invasões todas, não sei o que lá. Bom, tá tendo uma no Paraná. Cheguei lá achando que era greve de estudante. A escola tava fechada, né? Cheguei lá, não era greve de estudante, que era greve de professor. Greve de professor existe. Greve de professor existe. Eu sou contra. Eu acho que não deveria existir. Eu acho que greve devia ser proibido, ponto.
Todo tipo de greve?
Todo tipo de greve.
Você acha?
Eu acho. Eu acho. Pô, assim, você não acha? Tinha que ter as exceções.
Você não vê legitimidade na greve?
Eu via, hoje não mais.
Por
hoje,
quê?
Porque hoje...
Porque você é um empresário...
Não. Porque, não. Cara, tipo assim, greve do metrô. Eu não sou dono do metrô. Mas o lance é o seguinte. Hoje a greve ela é muito mais um instrumento de luta partidária do que um instrumento de luta política para uma causa trabalhista. É isso. Haja vista que a última greve do metrô que teve não tinha nada a ver com a categoria. Não tinha nada a ver com aumento de salário, não tinha nada a ver com, sei lá, a diminuição de jornada de trabalho. Tinha nada a ver. Tinha a ver com o seguinte. Nós não queremos que o Tarcísio ponha para votar. Não é nem que ele ponha para votar a desestatização de uma parte das linhas, que é de ampliação ainda por cima. Cara, acho que tinha a ver até com Sabesp. Cara, o que vocês têm a ver com Sabesp, cara? Tem nada a ver com vocês. Então hoje, infelizmente, greves são utilizadas mais como instrumento de luta política partidária, né, do que de fato para aquela classe. Então eu acho o seguinte, acho que deveria proibir, tá? Salvo raríssimas exceções. E aí a gente tem que pontuar nos casos excepcionais onde a greve seria legítima. De fato, greve de professor hoje existe na legalidade. Greve de estudante não existe. Você não tem como fazer greve se você é um beneficiário daquilo. É tipo assim, eu estou abrindo mão do meu direito de estudar. Tá bom, então fique em
greve,
casa.
Greve de McDonald's, não vão mais comer McDonald's.
Exatamente. Você não pode fazer isso. Você pode falar assim, eu não quero mais estudar aqui. Tá bom, vai embora, velho. Pô, as condições não estão bacanas pra mim. Legal, tem uma galera trabalhando pra você estudar lá. Se pra você não tá bacana, sai fora, deixa outro ocupar tua vaga. Agora, você impedir outros alunos de estudar, isso nem é chamado, isso nem existe o nome greve pra isso. Isso é crime. Ponto final. Aí vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Foi na UFSC, né? Na mesma universidade que... Tentaram matar o Bétega, né? Vamos ver os estudantes, vamos ver. Não, tem um ali, cara, que me irritou,
você
velho.
Você já viu o vídeo, né?
Não, eu já vi o vídeo, mas pô, aumenta aí. O cara, eu não sei se você repara, é uma mina, aí um aluno meio que... Ele nem força a mão, ele só segura a porta. Aí vem um cara, um baixinho afrontoso, mano. Sabe? Dá vontade de levantar e sair na mão.
Você vai botar o fone? Não
precisa. Aí, ó, lá, esse aí, ó. Esse tiozinho aí, ó. Olha lá. Olha, meu, pausa. Você viu a cara desse estudante? Quantos anos esse velho tem, mano? Olha a cara desse cara, velho. Esse cara tem pelo menos 40 anos. Pelo menos. 40 anos. Ele é estudante do quê? Ele é estudante do quê? Um cara de 40 anos numa universidade pública. Ah, não pode? Claro que pode. Mas muito... Dificilmente ele é um estudante de fato, tá? E afrontoso, folgado, mano. folgado. E você vê que o moleque ficou até de boa, o moleque tá sentado ali, ele até soltou a porta, falou, ah, não vale a pena. Né? Mas assim, dá aquela vontade, sabe, de levantar e... Vamos ver o que acontece, né? Vamos lá, olha lá, olha lá. Olha isso. Olha o professor, coitado. Essa menina fica até rindo, essa menina de azul aqui, ó. Você vê que ela tá, tipo assim, incrédula, mano. Pausa. Você vê que ela chega ao professor, é uma assembleia pra sua categoria. Ela quer impor. Ó, oh, você não é você. Você não é mais o professor, sei lá, o professor João. Você é uma parte de uma categoria que eu mando. Você entende como é que funciona a cabeça dessas pessoas? Você não tem opinião própria. O quê? Você é trabalhador? Você é professor? Não. Você é ferramenta daquilo que eu mandar você ser. É ridículo, cara. Vamos lá. Olha que... Olha que... Olha lá, dando risadinha ainda. Meu Deus do céu, cara. Ó, se eu tivesse lá nesse momento, cara, ia ser maravilhoso fazer um vídeo com essa pessoa. Nossa, cara. Aí, não, isso é outra aula, né? Vai lá, outra aula. Ah, não, é a mesma. É a mesma?
Ah, então não vai ter aula.
Não, aí eles foram no auditório, olha lá. Olha isso. Põe aí.
Ah, tá.
É um bando de vagabundo, não é, mano? Fala pra mim se não é um bando de vagabundo. Agora, que é a pior parte? Você paga imposto pra caramba, velho, pra esses caras ficarem aí fazendo isso. Você paga imposto pra caramba pra essa galera ficar brincando de revolução lá dentro. Eu vou te dizer, viu, velho? Eu vou te dizer, cara. Os inimigos públicos que a gente pintar é a cara de pau desses merdas, velho. Bom, já temos um membro no clube.
Sim.
Você sabe o que acontece quando você entra no clube, né?
Sim.
Você sabe o que acontece? Você ganha a revista Valete, amigos. Você ganha esta revista Valete maravilhosa, edição comemorativa de um ano e...
Olha lá. Olha como ele vem, ó. Deixa eu ver o que eu vou sortear aqui, ó.
Ó, bonezinho. Bonezinho pra você.
Ontem o Renan só deu esse boné na live.
Por quê?
Porque ele quis. Ele assinou. E ele ainda assinou os bonés.
As pessoas gostam desse boné, é isso?
Acho que sim, você pode...
Pega uma caneta lá que eu vou assinar também. Onde que ele assinou? Na aba aqui?
Sim.
Pega lá, pela que eu vou assinar também. Então vamos lá. Se você quiser, então, entre no clube.
Bota o boné.
Eu não vou pôr que vai estragar meu cabelinho. E hoje verdade. Eu tenho um compromisso justamente disso.
Ah, você vai...
Vou na clínica Hair and Health.
Ah, você vai lá,
ver,
né?
Ver o meu um ano de...
Nossa, já faz um ano, cara. Um ano, velho.
O tempo passa.
Que isso?
Meteu um Arthur aqui, ó, pra você, ó. Pra você oprimir os estudante da UFSC.
Cara, eu vou inverter a pauta aqui, tá?
Você que manda, Bahia. Eu sou um escravo das suas vontades, cara.
Nossa, opa. Como a gente vai mudar de live hoje, eu acho que faz mais sentido a gente falar disso nisso aqui. Tá? Então eu vou deixar você terminar.
Não, pode falar, pode meter.
Porque é o seguinte,
Dali, como é que eles falam? Dali.
Infelizmente, vamos falar de BBB. Só que
nossa,
eu quero falar de BBB.
Nossa!
Porque eu quero fazer uma reflexão com o Arthur, porque isso envolve a geração do Arthur, que é a geração dos anos 90.
Não? Eu nasci em 86, amigo. Eu cresci nos anos 90.
É, que cresceu nos anos 90.
Não, rapidão. Não ficou bonito, velho? Fala a verdade. Olha, não ficou lindo?
Ficou. Ficou uma baita assinatura. Tamo então, junto. Ó, quem entrar no clube hoje vai ganhar esse boné.
Vai ganhar esse boné autografado. Pronto, vamos ver se as pessoas gostam mais ou menos desse presente.
Pronto. E vai. É o seguinte, eu vou te contextualizar antes de mostrar o vídeo, que é assim.
Sim.
Tem a Fernanda. Quem que é? Você já ouviu falar? Eu já te mostrei. A Fernanda, ela era uma mulher, ela tem dois filhos, ela foi pro BBB, ela foi eliminada na última terça.
Rapidão, quando acaba essa porcaria? Nós já estamos em...
Falta abril, uns 30 mano. Dias.
Nossa, mano, não acaba esse lixo, velho.
E aí, ela foi pro BBB... E o BBB vai mais gente jovem do que gente velha.
Sério? Natural.
Sim. Sim, tanto que tem um bocado de menina de 20 anos lá e tal. E aí, quando ela foi eliminada...
Tipo, aqueles caras todos... Nossa, aquele maluco lá, o cara, o gordinho que tava traindo a esposa, ele tem 20 e poucos anos?
Sim, ele tem 28.
Nossa, mano.
Quando ela foi eliminada, ela falou da diferença entre uma pessoa que vai pro BBB depois dos 30 anos e uma que vai com 20.
Então, ela fez uma análise disso? Profunda? Vamos ver, né? Será que ela falou
uma coisa não é exatamente profunda, mas ela fala uma coisa assim que as pessoas começaram a falar do tipo, pô, eu tenho 30 anos e talvez a minha vida seja um grande fracasso. Entendeu?
Vamos ver. Ó, vamos lá.
Eu não vou poder colocar
o vídeo. Baixa um pouquinho o seu microfone.
Tá.
Não pode colocar o vídeo?
É, eu vou colocar só... você vai ver, mas eu vou colocar pra ele só o áudio.
Tá
porque
bom.
Senão cai. Mas olha aqui.
Vamos lá. Dá play.
Tenho
32 anos. Fernanda tem 33. Somos da geração 90. Algo de muito errado aconteceu na nossa geração, porque a maioria de nós parece ter essa sombra do fracasso rondando a nossa mente. Eu já sei de onde vem, eu vou falar de onde vem.
Pronto.
A sensação de não ter conseguido nada de relevante na vida, mesmo que tenha. Nossa, essa caneta fede muito, velho. Vai lá, vamos ver o vídeo.
Sem tela pra vocês, hein?
Mas ali, algumas pessoas estavam realmente levando o programa de uma grande experiência, um grande mundo de Oz, e andando naquele tijolinho dourado, e é aquele leão...
Passa um pouquinho. Ela é assim mesmo ou ela tá fazendo essas performances?
Não, ela é assim.
Ela é meio boba.
Sim.
Ela é toda performática, parece que ela tá atuando numa novela de comédia. Não parece uma atuação de novela das seis?
Parece.
Nossa, zoado, hã?
A lata ferrada e estão indo. Uhul, e a gente vai chegar em algum lugar.
Nossa, que boba, velho.
Não vim pra isso, cara. Seria ótimo se eu tivesse vindo com esse mindset, se eu tivesse com uma patinha no bolso, se eu tivesse com a vida acontecendo, eu chegaria aqui e ia tirar minha pinta, minha onda de galã. Eu também ia fazer. Ué, eu também sou, hein? Eu também sou a Helena, hein, meu amor? Manoel, se
nossa,
segura.
Nossa, como ela é boba.
Mas não vim pra isso. E aí ver outra pessoa que tá competindo comigo porque só quer estar na TV, que só quer vender uma bala, só quer vender um desodorante, só quer estar numa novela, eu acho isso muito fácil pra quem tem 20 anos. E pra quem é bom, e pra quem faz teatro, e pra quem tá
envolvido aí, cara, da vida. Nossa.
Entendeu? É fácil. Você tem tempo pra conseguir isso. Eu perdi a porra do meu tempo. Não aqui, na vida. Então eu vim com isso. Não vim igual o Rambo. Como eu falei várias vezes, tô no front. Tô no front porque me escolheram botar no front. Em que momento eu virei chefe? Em que momento eu virei loba? Eu só tava querendo não viver mais essa vida.
Ela chorou?
E é muito ruim competir com um monte de jovem. É muito ruim.
Ah, cara.
Porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor que o meu, mas eu tenho muito mais pra lutar. E ela não, ela só... Já tá contratada, bonitinha. Sabe?
Vamos lá.
Olha os comentários.
Vamos lá. Faço 31 esse ano. Em 2020, a pandemia me presenteou com mais um fracasso, a ruína da minha empresa de decoração de festas. E esse sentimento de fracasso, que já rodeava a minha mente desde o início da minha maior idade, aflorou quase tomo a decisão de tirar minha vida.
Olha aqui.
Isso começou com um discurso de cobrança que tínhamos que chegar aos 30 com carro, casas, saído de casa dos pais e, obviamente, um objetivo difícil, considerando diversos fatores que ocorreram ao longo dos últimos anos, profissional e financeiro. Isso, obviamente, frustrou ainda a frustração da nossa geração. Você vê um influencer fazendo dinheiro com algo que não fizemos e nos... Vamos lá. Deixa eu dar minha opinião sobre isso, antes de eu ler esses comentários. Em primeiro lugar, é o seguinte, essa menina tá bem boba, tá, cara? Ela foi lá, fez uma performance idiota, né? E talvez ela, então, seja uma consequência disso que acontece com você que tem mais de 28 anos e você compara a sua vida com a vida dos seus pais e você sente um merda. Deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, a vida dos seus pais, tá? Os meus pais, por exemplo, meu pai nasceu nos anos 50, né? A minha mãe também. A vida deles no Brasil, em termos econômicos, tá? É óbvio que o Brasil tinha uma economia menor, é óbvio que o Brasil tinha menos índices de educação, maiores índices de desigualdade, mas eles pegaram um crescimento econômico, né, da segunda metade do século XX que nós não vamos pegar. Tá? E existe uma outra coisa também, eu até mostrei, acho que foi nessa live que eu mostrei, que é o seguinte, isso acontece no mundo inteiro, tá? Isso não acontece aqui, isso acontece no mundo inteiro. As pessoas tendem a se acumular em metrópoles, né? Se você pegar um estado e você contar, por exemplo, São Paulo tem mais de 600 municípios. 90% da população está em 10. Tô chutando aqui, não sei se é exatamente isso, mas é algo nessa grandeza, tá? Tipo assim, 60% das pessoas estão em 5 cidades brasileiras. Por que eu tô te dizendo isso? As pessoas tendem a se aglomerar, tá? Em cidades. Quando a cidade começa a ficar maior, o que começa a acontecer? Você começa a ter escassez de espaço. E você começa a ter mais atividades econômicas naquele ambiente. Ou seja, aquele espaço ele passa a ser mais valioso por dois motivos. Número um, você tem menos espaço. E número dois, aquele espaço está rodeado de outros serviços que antes ali não existiam. Ou seja, o que eu estou te dizendo é uma tendência mundial que o valor dos imóveis inflacione mais do que o valor da mão de obra. Então é normal no mundo que as pessoas tenham mais dificuldade de construir ou comprar imóveis do que os seus pais tiveram. Tá? Isso é uma coisa, por exemplo, cara, haja vista a própria realidade de São Paulo. Né? Você pega, por exemplo, as casas do início do século XX aqui eram casas gigantescas. Véio. Eram casas imensas. Né? Você pega, por exemplo, as casas do meio do século XX, sei lá, casa dos anos 60, você ainda tem aquele jardim na frente, aquele quintal atrás, aquela garagem do lado, para pro boom, né? Dos carros que estava começando. Né? Você tinha aquelas casas térreas, você nem precisava aproveitar o segundo andar. Hoje, cara, para você comprar um apartamentinho de 30 metros quadrados, você vai ali fazer um financiamento de não sei quantos anos. Então, em vista dessa questão, que é muito central na vida de uma pessoa, que é onde ela vai morar, isso estar inflacionado, você inclusive puxa outras coisas. Então a pessoa tem uma falsa sensação de que ela não teve sucesso na vida porque ela não consegue sair da casa dos seus pais como seus pais saíram da casa dos pais dele. E quando sai, sai para um apartamento menor. E aí você coloca outros custos na sua vida. Por exemplo, não era comum os meus avós, por exemplo, né, terem plano de saúde. A minha avó, acho que ela teve plano de saúde só depois que ela foi idosa. Imagina, um plano de saúde. Hoje, né, a minha família inteira tem. É um custo a mais que a gente... Cara, eu não viveria sem plano de saúde. Eu faço questão ali de pagar um plano de saúde que vai saber o que você vai precisar. Né? Outra coisa. A vida dos nossos avós e dos nossos pais não era tão movimentada e cheia de informações como nós temos hoje. Então a vida de uma forma geral melhorou. Isso aí inclusive tem um livro do Steven Pinker que chama O Novo Iluminismo. É um livro de 2012, tá? Teoricamente ele já está desatualizado porque tem 12 anos, mas você lê o livro e fala, cara, se em 2012 ele já conseguiu fazer essa análise, imagina se ele fizesse de novo agora em 2024. É um livro muito bom, grande, quase 700 páginas. O Ricardo me emprestou um bom livro. E o fato é esse, cara. O fato é, a nossa vida tem melhorado e você tem uma sensação de frustração porque você está se comparando com os seus pais, cara. Que tinha outra realidade. Então, você quer ver um exemplo? Por exemplo, se seus pais. Se o seu. Deixa eu pegar uma coisa assim que era relativamente corriqueira naquela época. Ó, eu vou dar um exemplo. Se o meu avô, por exemplo, ele tivesse quebrado a tíbia. A tíbia é o osso da canela. Sabe igual o Anderson Silva quando ele chutou o cara lá e quebrou a canela no meio? Vamos supor que ele tivesse quebrado a tíbia. Ele muito provavelmente teria perdido a perna ou ele nunca teria se recuperado de uma forma 100%. O meu irmão já caiu de moto, quebrou a tíbia. Cara, em menos de um ano ele estava normal, como se ele não tivesse quebrado. Por quê? Porque avanço de tecnologia, maior acessibilidade a coisas que antes eram simplesmente inexistentes. Então a vida tem se tornado melhor e isso tem um custo humano inclusive. Né? Agora, então existe esse problema. Agora, eu vou trazer para a questão dela especificamente. Eu acho zoado, velho, você ficar se frustrando porque você está competindo com pessoas mais jovens. Isso é a lei da vida. O auge da sua vida, o auge de tesão de fazer as coisas, inclusive o seu auge físico, está por volta ali dos 24 anos. Você pega, por exemplo, vamos pegar um esporte que é, sei lá, quase que milenar. Você pega o boxe, por exemplo. Cara, um cara com 37 anos no boxe, ele já está bem velho. Quem são os novos talentos? Quem são os grandes campeões? Os moleques de 23, 24 anos que estão chegando agora. É uma coisa da vida. Né? Ah, pô, eu quero ser um ator, quero ser galã na novela. Cara, você vai ser galã na novela provavelmente quando você estiver nos seus 20 e poucos anos. Se passou essa fase, você vai... Só que, e aí vem a questão. Quando você fica mais velho, você fica melhor em outras coisas. Talvez você não seja um melhor boxeador do que uma pessoa de 20 e poucos anos. Talvez você não seja um galã, né, tão bonito quanto um cara de 20 e poucos anos. Só que você tem outras coisas que o cara de 20 e poucos anos não tem. Uma delas é a maturidade. Eu vou dar um exemplo da minha vida, cara. Quando eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, eu era um cara muito ansioso, mas muito. Eu não conseguia esperar, tipo assim, questão de meses para alguma coisa que eu fiz dar um retorno. né? Que eu sempre conto a história do meu estacionamento, não sei o que lá, que eu fiquei desesperado, não sei o que. Né? Hoje eu com 37, cara, eu sou um cara muito mais maduro. Quando deu o esquema dos áudios lá, deu o escândalo dos áudios, pô, tá... cara, eu me mantive aqui, ó, pilarzaço. Meu, pff. Beleza, vamos encarar. É uma vicissitude da minha trajetória, então aí pra isso. É uma coisa que você só adquire com o tempo. O que eu acho que pode ter faltado pra ela especificamente e pra uma galera da minha geração é o amadurecimento. Se com a idade você não você tem o ônus, que é você ficar não tão bonito, é você ficar mais lento fisicamente, é você não ter mais o gás e o tesão de uma pessoa de 20 e poucos anos. Se junto com esse ônus não veio o bônus, que é o bônus da maturidade, aí você errou. E aí eu vou dizer uma coisa, cara. Isso é culpa sua. Isso é culpa sua, que provavelmente fez escolhas ao longo dos últimos 10 anos da sua vida. Ela falou que ela tem 33, né? 31, que seja. Vamos comparar ela com 21, então são 10 anos a menos. Dos 21 aos 31 anos, ou dos 23 aos 33, que seja, quais escolhas você fez? Você escolheu aprender uma língua nova? Você escolheu ler livros que você nunca tinha lido? Você escolheu se especializar em alguma coisa? Você escolheu treinar ou empreender em alguma coisa? Ou você escolheu ir pra balada e curtir? Ou você escolheu, sei lá, gastar o dinheiro que você ganhou ali naquele momento, sem pensar no futuro? Ou você escolheu, sei lá, ficar enxurrando o seu cérebro com falsos estímulos de dopamina, como videogame, rede social, etc. Se você não ao longo da tua trajetória de vida, você não vai constantemente se aprimorando, você só vai ter o ônus da idade e não o bônus.
Você não acha que existe uma certa mentalidade de fracasso nessa geração?
Eu acho que existe...
Tipo assim, a pessoa se achar uma fracassada e ela se consumir por isso.
Isso é uma coisa que ela não é exclusiva dessa geração, tá? Se você pegar os grandes gênios da humanidade, cara, quantos deles não morreram se achando fracassados? Quantos deles nem tiveram reconhecimento em vida? Né? Eu nem lembro, acho que qual foi o pintor, acho que o mais famoso de todos, não lembro se era o Monet agora, não lembro qual que foi. Cara, os quadros deles não vendiam, ou era o Van Gogh? Ele era pobre, tipo, mano, morava no sol,
pra mim,
um
exemplo é o Kafka.
Exatamente. Franz Kafka
morreu
exatamente.
No anonimato.
Depois, nossa, caralho, olha que gênio, não sei o que lá. Então, o que eu acho que a sensação de fracasso, ela sempre pode estar presente na sua vida. Mesmo porque, e isso é uma coisa, cara, que inclusive é utilizado por gente picareta, por coach picareta, ou por... Uma vez, eu vou contar uma coisa aqui, ó. Sem eu vou até mandar um abraço pro meu amigo... Meu amigo não, né? Que eu não conheço ele ainda, o Eduardo Sabag, do canal Espiritismo Raiz, né? É. Segundo ele, é o maior canal espírita do mundo, do Brasil, que seja, tá? Eu não estou falando mal do espiritismo, tá? Eu estou falando mal de certas pessoas que se utilizam disso pra se aproveitar de pessoas. Certa vez, eu tinha uma ex-namorada que ela falou assim, ai, pô, eu tô começando aí no centro espírita e, porra, me revelaram umas coisas que eu achei maravilhosas e tal. E eu sempre fui cético, eu falei, cara, eu duvido que tenham te revelado alguma coisa. Mas enfim, não, vamos lá, você tem que ir. Aí beleza, eu fui, a primeira coisa que a pessoa me falou, né, segundo lá, tava fumando um charuto, recebeu o preto velho lá, sei lá o que era. O cara virou pra mim e falou assim, você já começou muitas coisas na sua vida que você não terminou. Eu falei assim, você tá de brincadeira, cara? Todo mundo faz isso. Né? Isso é uma coisa que... Por que que eu falei isso, né? Isso foi um... De novo, a minha cabeça me pregando peças, né? Eu fui buscar um assunto que, enfim... Era só um adendo de uma reflexão que eu vou trazer pra você. Ao longo da nossa trajetória humana, na nossa vida, nós começamos mais coisas e paramos elas no meio do que nós terminamos. Isso é normal. Isso é normal. Vou dar um exemplo. Eu toco bateria. Certo? Isso foi uma coisa que eu fui até o fim. Eu aprendi a tocar, eu fiquei bom, eu peguei uma banda, eu treinei, legal. Eu já comecei e parei a aprender guitarra umas 10 vezes. Violão, a mesma coisa. Baixo, a mesma coisa. Várias vezes eu comecei e não terminei. Né? Por exemplo, eu fazia Hapkido no início dos anos 2000. Meu sonho era chegar na faixa preta. Porra, um dia eu vou ser um faixa preta de Hapkido. No meio eu parei, cara, eu me desinteressei. Né? Isso significa que eu sou necessariamente um fracassado naquilo? Não, cara. Significa que eu fui me adaptando a novas realidades que foram aparecendo e fui achando coisas mais interessantes. Então, é normal que ao longo da sua trajetória, cara, você se frustre com as coisas. O fato é, você tem que conseguir tirar dali o bônus. Que o bônus é, você vai ter experiência e maturidade para as próximas. Entendeu? E uma coisa que pouca gente pensa, isso inclusive tem a ver com a sua vida financeira. O auge da tua produtividade, cara, é dos 18 aos 50 anos. Vamos pôr isso aí. Então, dos 18 aos 50 anos, tem que ser tipo aquela formiguinha que tá economizando pro inverno. Pensa uma coisa, eu não sei quantos anos você tem hoje. Se você tem 18, se você tem 25, se você tem 30 e pouco, você já tem 40. Você depois dos 50, imagina você com depois, você tem mais de 50 anos. Você vai estar afim de ter que ficar se matando de trabalhar com coisas que você não gosta só para se manter? Não, você não quer, né? Você quer estar bem, você quer pegar e falar assim, eu não preciso estar milionário, mas eu quero fazer as coisas só que eu estou afim. E às vezes é trabalhar para um novo objetivo que você vai atingir, beleza. O que hoje você, antes dos 50, está fazendo para isso acontecer? Você está trabalhando, você está guardando dinheiro, você está empreendendo. O que, que você está fazendo? Não está fazendo nada. Você, porra, ganhou um dinheirinho. Porra, cara, vou comprar um carro zero aqui, vou financiar ele em 1 milhão de parcelas e vou tirar onda com o carro. Aí, irmão, quando você chegar mais velho, teu carro ficou mais zero, você também, você não guardou dinheiro e aí você vai ter que ficar trabalhando, você vai sentir a sensação de fracasso. Então, eu acho que isso tem a ver, especificamente aqui, da minha geração e do Brasil, pela falta de QI do brasileiro em fazer planejamentos. Nós somos péssimos planejadores. Nós somos o tipo de pessoa que a gente vai pintar um chão, a gente começa a pintar, quando a gente chega no canto, a gente, puta, velho, como é que eu vou sair agora? Agora eu tenho que pisar na tinta fresca pra sair. Nós somos assim, tá? O brasileiro é assim. O brasileiro é o tipo de cara assim, ah, povo legal, cara, vamos improvisar. Vamos viajar, vamos ver o que dá. Põe aí as coisas no carro e vamos aí. Só vai ser muito louco.
Só pra finalizar, você acha que uma pessoa com 30, 31, 32 anos ainda tem tempo pra dar, tipo, um 360
dela? Lógico que tem. Cara, tanto tem que é o seguinte, velho. Se você pegar histórias de várias pessoas de extremo sucesso que encontraram o seu caminho, sei lá, depois dos 50... Mano, ó, um deles é o próprio Roberto Marinho. A Globo foi fundada pelo Roberto Marinho quando ele tinha mais de 60 anos, se não me engano. Né? Tudo bem, ele já tava no ramo e tal, enfim. Mas a história é essa. Né? Tem várias outras pessoas, eu não vou agora lembrar de cabeça, mas tem inúmeras outras pessoas que conseguiram achar o seu caminho mais tarde. Você vai pensar, porra, por que eu não achei isso antes? Pode ser, cara, mas não foi. Então, você achou depois. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, eu sou piloto de motocross. Eu comecei a andar de motocross, com 23 anos. Já é velho. Você pensar, se eu fosse competir, 23 anos, você começar no esporte de motocross, não, você tem que começar antes, tem que começar com 12, 13 anos. Por que eu não comecei antes? Porque eu nunca tinha visto. Pô, o próprio jiu-jitsu, cara. Eu entrei no jiu-jitsu em 2010. Em 2010 faz 14 anos. Eu tinha 20 e poucos anos também. Se eu pudesse escolher, eu teria entrado no jiu-jitsu com 12 anos, cara. Mas eu fiz outras coisas da minha vida. O fato é que eu fiz coisas que também engrandeceram as minhas experiências e eu aprendi diversas outras coisas. Então você tem que fazer isso, cara. E outra coisa também, uma outra coisa só para finalizar esse assunto. A sua sensação de sucesso, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa que ela fez fortuna? Não. A minha mãe é uma pessoa que ela, sei lá, ela empreendeu, criou uma grande empresa? Não. Não. Qual o legado que a minha mãe tá deixando pro mundo? Minha mãe criou 3 filhos, eu e meus 2 irmãos, de forma absolutamente bem sucedida. Ela está ajudando a criar minha sobrinha, que é filha do meu irmão, e ainda por cima, ela cuidou da minha avó, quando minha avó ficou doente, e a minha mãe sempre foi essa pessoa cuidadora, que ela cuidava até dos vizinhos da rua que eu morava. Tinha uma vizinha lá, que o pai dela tinha morrido, a mãe ia trabalhar, ela cuidava dessa vizinha. Então a minha mãe deixou um legado pro mundo de cuidado com as pessoas que estavam ao seu redor. Isso é um símbolo de fracasso? Não, isso é um símbolo de sucesso. Ao passo que, se você pegar o Michael Jackson, por exemplo, olha o Michael Jackson, cara. O cara, porra, ele, se não me engano, teve uma época que ele era o segundo homem mais famoso do mundo. Ele só perdia pra Jesus Cristo, tá? Você vai dizer que esse cara teve necessariamente uma trajetória de sucesso? Eu duvido que ele se sentia um cara vitorioso. Ele era um cara absolutamente frustrado, era um cara absolutamente infeliz. Então, não adianta você querer achar que o sucesso é uma linha objetiva que deve ser traçada e você deve... Não, cara. Às vezes os teus objetivos... Eles... Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você de uma coisa que eu exercito isso constantemente. Uma coisa que me dá satisfação na vida é superar uma barreira de um esporte que eu faço. Então, por exemplo, eu sou piloto de motocross. Puta, tem um pulo lá que eu não consigo fazer. Puta, eu vou fazer esse pulo. Aí, o dia que eu faço esse pulo, puta, cara, eu tenho uma sensação de sucesso maravilhosa. Aquilo, nossa, virei um campeão. Não, cara, mas eu fiz um negócio que eu não fazia antes. Olha que legal. No livro do Jordan Peterson, o 12 Regras para a Vida, É uma das primeiras regras, eu não lembro se era a terceira ou quarta, é uma das primeiras regras. Ele fala assim, não fique se comparando com os outros. Se compare a si mesmo no passado. Aí vem a questão. Se você pegar essa menina, é Fernanda o nome dela, né? Se ela hoje, com 30 e poucos anos, se compara com ela, com 21, 22, e acha que ela não está melhor, aí é um problema da trajetória dela. Aí ela que fez más escolhas. Então trate de corrigir sua trajetória para quando você chegar nos 40 e pouco, você olhar e falar, puta, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era quando eu tinha 30 e poucos anos. Então ainda dá tempo de corrigir a sua trajetória, cara. Se você é uma pessoa que você está se sentindo frustrada com seus resultados, mude sua trajetória. Mude sua trajetória, tá? Nossa, que testaço, né? Deixa eu falar uma coisa, como estamos de audiência e like?
Estamos com 3.500 pessoas.
Ah, vocês gostaram do assunto, então? Quantos likes?
1.600.
Oh, mano.
A gente vai mudar de live,
tchau,
né?
Tchau, pessoal, valeu. Oh, cara, oh, tá cheio de like voando aí, velho. Tem mais da metade do gap. Oh, se tem 3.500 pessoas, a metade é 1.700 e pouco, é isso, né? Nós temos 1.400 likes, ele falou. Nós não temos nem metade. Ô, oh, mano... É de graça, é só apertar. Pega esse like que tá voando aí na tua janela. Olha ele voando, ó, ó. Pega ele aqui e põe na live, velho. Pô, não custa nada, velho. Só grab this like e put this live, man.
Vamos dar de live?
Mas já?
Ô, porra, 12h42.
Pô, um membro no clube. Um membro no clube. Ô, falamos, fizemos essa puta reflexão pra quê? Isso é uma coisa também, ó. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Que tem a ver com entrar no clube. Entrar no clube MBL... É uma forma de você se aperfeiçoar em coisas que você nem imaginava que existiam. Eu sempre vou dar esse exemplo. Uma vez, eu fui ler os relatórios semanais que eu estava atrasado, né? E aí eu li um relatório, eu não lembro, era do Paulo Cruz, acho. Não, era do Orlando? Eu não lembro agora. De como o Oriente Médio está entendendo as universidades como uma forma de espalhar a cultura woke e destruir o Ocidente. Cara, você ia parar para imaginar isso? Tá entregue aqui, ó. Tá pronto pra você. Ó. Só lê isso aqui, ó. Olha o que você vai aprender. Você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante. Esse é o tipo de benefício que você tem quando você entra no clube. Então, assim, cara, eu não quero ficar aqui o tempo todo, você já devia saber disso. Entra no bendito clube, velho. Entra no bendito clube. É importante que você entre, cara. Beleza? Vamos mais uma pautinha aí?
Não, vamos mudar de live.
Vamos mudar de live?
É.
Então vamos mudar de live. Porque as pautas boas estão pra próxima. O que, que era?
Você tá sabendo que tá rolando, rolou, tipo, o cara lá do Estadão, que tá sendo perseguido pelo governo.
O inclusive. André Childers, né?
Sim.
Puta, cara, esse cara
ele
é demais.
Ele deu
cara.
Um novo furo sobre o Ministério da Saúde.
Opa!
Lá de Menta, um bagulho brabo. E o Lula falando que morreu mais gente do que existe na faixa de Gaza.
Sério?
Você não viu isso?
Não vi isso ainda.
Vamos ver.
Então, ó, vem pra próxima live, que tem coisa boa. Tamo junto, ó. É, como é que faz? O cara vai apertar um
automaticamente
botão?
Automaticamente.
Ó, oh, mano, nós estamos com quase 4 mil pessoas ao vivo aqui. Eu quero que tenha pelo menos metade disso
só
na live.
Só pra galera não ficar reclamando, vamos falar de uma coisa séria?
Mas, cara, você vai reclamar do quê? É só mudar de live, velho. A gente vai falar, só vamos mudar de live.
Eu realmente coloquei um título. E aí, eu só pra galera não ficar reclamando de mim.
O que que era o título?
Você está sabendo que Kim Kataguiri pode ser candidato pelo PSDB?
Ih, mano, nem quero falar dessa história, velho.
É sério?
É, sabe por quê? Eu vou te... Posso abrir real ou como é que é?
Ah. Não, só pra botar a notícia aqui, ó.
Tá. PSDB procura aqui em Kataguiri para a opção à Prefeitura de São Paulo. Eu vou dizer... Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, isso é verdade. E aí eu vi até algumas pessoas falando, nossa, mas PSDB... Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Se eu sou o Kim Kataguiri, eu saio por qualquer partido. Se o PSOL me chama pra ser... Vou. Eu não vou respeitar o que o partido quer. Eu vou respeitar o que eu quero. Fato é, nós vivemos numa bosta de um país, tá? Desculpa o desabafo aqui. Nós vivemos numa bosta de um país que nós somos escravos de líderes partidários. Põe isso na tua cabeça, cara. Nós somos escravos dos líderes partidários. E vamos falar a situação do PSDB? Vamos falar real aqui do PSDB? O PSDB se fudeu ao longo do caminho, porque foi um partido de merda que nunca teve convicção nenhuma, né? E basicamente saíram... perdidos, eles se perderam no meio do caminho, né? Eles se fuderam no meio do caminho, né? Quem é a chapa de vereadores do PSDB? Quem é o grande nome do PSDB?
PSDB não
hoje?
Tem mais vereador em São Paulo, todo mundo saiu.
Cara, olha isso, os caras dominaram o estado inteiro por mais de 2 décadas e hoje não tem nenhum vereador. Ou seja, os caras estão fudidos, tá? O Kim Kataguiri, ele tinha que chegar no PSDB, a galera tinha que estender um tapete vermelho. Eu falei, meu irmão...
A União também.
Você é um deus. União também. Mas ainda que a União tá gigante. Você é um deus. Os caras ficam de gracinha, mano. É, tem que ver o caramba, irmão. Tem que ver o caramba. Tem que ver o caramba. Aí, sabe o que é triste? Eu já falei isso. Eu falo isso em evento, porque em evento eu peço as pessoas não filmarem, então a gente pode soltar um pouco mais. Mas tem histórias de bastidor que eu não vou contar aqui ao vivo. Mas é ridículo, cara. Em 2024, o Kim Kataguiri, depois da trajetória toda dele, e marchou até Brasília, e fez acampamento, e brigou com o Lula, e brigou com o PT, e não sei o que lá, e brigou com o Bolsonaro, e faz oposição ao Lula, e é gigante, e se elegeu sem a ajuda de ninguém, e o cara é fudido, é técnico, é bom pra caralho, o cara é muito, muito foda. Ele tem que... É que eu não vou citar nomes aqui, ele tem que bater na porta de vagabundo e falar: por favor, você me dá uma legenda. Ó, é revoltante. Quer ver outro cara que tá no mesmo barco? Mas esse se colocou. Ricardo Salles, mano. Ricardo Salles. Esteve ao lado do mito o tempo todo, que eu sou de direita e foi ministro do governo Bolsonaro e papapá. O Valdemar falou assim: você não vai ser candidato, irmão. E o cara teve que pôr o rabinho entre as pernas e ainda nem teve a coragem de bater no Bolsonaro. Falou: Bolsonaro, seu covarde, que você não me ajuda nessa aqui. Entendeu? Então é isso, velho. É isso. Eu acho, sinceramente... que a única chance do Kim Kataguiri ser candidato é pelo União. Pelo União Brasil. Só que nós dependemos de coisas que eu não sei se eu posso falar aqui, que infelizmente não está na nossa mão. Porque todo mundo sabe que o Kim não vai fazer esquema. Todo mundo sabe. E não estou falando só esquema se ele ganhar a prefeitura. Não estou falando só isso. Eu estou falando esquema durante o processo, tá? Porque durante um processo eleitoral tem muito esquema. Muito esquema. Inclusive dentro da chapa. Dentro das chapas, né? 99% dos partidos do Brasil fazem isso. Quer um salzinho aqui pra você saber do que eu tô falando? Uma vez, a gente foi montar minha chapa do Patriota pra me candidatar à prefeitura e ter nossos candidatos a vereador. Tinha uma mulher, ela chegou assim, tipo assim, no meio da campanha: tudo bem, eu vou desistir. Você não pode desistir, querida. Se você desistir, a gente perde dois homens. Pra cada mulher, você perde dois homens. Pô, então, a gente tá fazendo uma ajuda, né, cara? Então me libera, sei lá. Eu lembro que na época, acho que ela pediu assim, R$45 mil do fundo pra eu comprar não sei o que lá. Aí eu entendi.
Ela queria comprar alguma coisa com fundo?
Ela, sei lá, cara. Ela tinha, sei lá. Vou dar um exemplo, vou chutar aqui. Ela tinha um esquema com uma gráfica. Ô, mano, eu vou fazer R$40 mil de santinho. Você faz 5. A gente divide o resto e eu finjo que eu sou candidato. Que é o que acontece no Brasil, irmão. É o que acontece no Brasil. E tem o contrário também. Tem o contrário. O cara, sei lá, eu sou o João aqui da cidadezinha, não sei das quantas. Aí eu quero me candidatar a vereador. Aí você bate no partido: ô, fulano, deixa eu ser vereador aqui em Santo Antônio do Piratininga, não sei o que lá. Claro, pra eu liberar a candidatura pra você, já que você tem chance, né? Sei lá, R$50 mil. Venda de legenda. É o que mais tem, cara. Então, como as pessoas sabem que o Kim Kataguiri não é só que ele não vai fazer esquema, ele é uma pedra no sapato, porque se ele vê, ele vai denunciar, ele vai acabar com o negócio, ele é um cara incômodo. Não para a União, não estou falando para a União especificamente, estou falando para todos os partidos e todos os agentes políticos que querem fechar com quem está com a máquina na mão. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Você entendeu? Quem está com a máquina na mão não quer um denunciante no game. Quer que o cara chispa. Só que aí tem um problema. Ah, então vamos bater de frente. Então vamos arrebentar. Não dá, porque a gente também tá refém nas proporcionais. Aí como é que a gente vai fazer com os nossos candidatos a pré-candidatos, né, a vereança? Então eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não tô brincando, tá? Eu não tô brincando. Ou o MBL dá o próximo passo e nós vamos ser polo de poder. Ó, tá aqui, ó. Agora é nós. A caneta é minha. Ou eu tô fora.
É por isso que a gente precisa pra próxima live.
Exatamente. Então vamos pra próxima live aí.
Só F5. Valeu.
Dá tempo de me